Meu nome é Thiago Cardeal e tenho 27 anos. Acredito que a depressão sempre esteve intrínseca em mim. Bastava só uma fagulha para ela incendiar. Foi tudo muito rápido. Em agosto de 2019, ela se mostrou mais viva do que nunca. E no dia 8 de setembro, eu tentei não fazer mais parte desse mundo. A minha depressão se desenvolveu em 2019, mas tudo foi começando enquanto eu ainda era criança. Sofria muito preconceito por ter déficit de atenção. Não na escola, pelo menos não por parte dos professores que entendiam, mas de pessoas que não entendiam o porquê de eu ser ligado no 220. E por eu ser tão ativo, eu gostava de estudar de tudo. E logo eu descobri que eu herdei um dom da minha mãe, escrever. Então eu passei a colocar as minhas ideias e teorias no papel e parei de interagir com as pessoas e passei a escrever pra mim mesmo. Daí em diante, eu desaprendi a interagir e me fechei no meu mundo. Afinal, se as pessoas não me ouviam, não tinha por que eu insistir nelas. A minha mãe tem depressão, esquizofrenia, bipolaridade, transtorno do pânico. Antes de ela começar a se tratar devidamente, ela chegava em casa cansada, irritada do trabalho e descontava em mim. Anos mais tarde, eu resolvi que eu ia tentar de novo expor as minhas ideias. Não funcionou. Dessa vez na escola, fui motivo de chacota, principalmente nas aulas de filosofia, biologia, ciências, qualquer coisa que envolvesse vida. Parei de estudar e comecei a escrever um livro que eu nunca concluí. Só aos 24 anos eu terminei o ensino médio, que foi quando uma ex-namorada me incentivou. Só que ao mesmo tempo que ela me incentivou, ela foi acabando comigo. Me apodreceu aos poucos e eu nem tava percebendo. Ela me deixou doente. Eu ainda sobrevivi 3 ou 4 anos em um relacionamento abusivo. Pelo menos ela nunca me proibiu de fazer teatro. Só que foi no teatro que tudo piorou. Terminei esse meu relacionamento e em seguida eu comecei um relacionamento novo com uma pessoa que eu conheço desde os 2 anos de idade. Teria sido a melhor coisa da minha vida, não fossem meus traumas de infância, traumas de relacionamentos anteriores, da parte dela também, e de pessoas do grupo que resgataram o meu pior trauma, o trauma de ninguém me ouvir, ninguém me entender, ninguém sentar comigo 5 minutos e prestar atenção na minha história de vida.
Depressão também é um grande fator que pode levar a pessoa a ter essas ideias suicidas e cometer o suicídio. Então são multifatores, não tem um fator que fala assim, isso causa suicídio. Não, são multifatores, porque depende da história de cada indivíduo. Então a história de um indivíduo é diferente da outra, e a gente vai construindo uma vivência que o divórcio foi o auge do sofrimento da pessoa, e ela perdeu a família, perdeu o filho, teve o divórcio, aí, ou perdeu o emprego. Prevenção é o melhor caminho. Qual é? O diálogo, então, não é frescura. Então, se a gente tem um adolescente, eu tenho um adulto que precisa, que é depressiva e ela tem tendências suicidas, a gente não entrar naquela ideia de que toda pessoa que fala que vai se suicidar não vai se suicidar. É mentira. A pessoa que fala se suicidar, ela vai fazer isso. Só que ela está esperando o momento exato. Na verdade, ela está dando um grito de socorro. A pessoa que ela está falando que vai se suicidar, ela está dizendo assim: presta atenção em mim, me ouça. Porque possivelmente em uma hora eu vou ter coragem de fazer isso.
Quando a gente terminou, eu comecei a ter crise de ansiedade, choro, quase todo dia chorando, insônia, e pela primeira vez tive crise de pânico. Quase infartei. A minha pressão foi para 16, quase 17. Agora que entra agosto e setembro. O namoro acabou no final de julho e a maioria do grupo virou as costas para mim. A outra maioria acha que é frescura. Em agosto, eu tive certeza que eu tava sozinho, então eu me desesperei. No dia 1º de setembro, tomei entre 8 e 12 comprimidos de um tarja preta pra dormir, e junto, ingeri meia garrafa de conhaque 40%. Não consegui me enforcar nesse dia, porque eu apaguei antes, tive overdose e fiquei em coma por quase 3 dias. Acordei no hospital e desde então não lembro de nada do que aconteceu.
Não existe uma informação a respeito dos serviços especializados, né? Que nem os CAPs, os serviços de saúde mental, né? Onde existe, que nem hoje é comum, aqui em Votorantim mesmo, já faz 3 anos quase que nós temos psiquiatras e psicólogos nas unidades básicas, e é comum você falar com algum morador da cidade que fala: não, no posto perto da minha casa não tem psiquiatra, né? E eu sei que tem, porque sou eu que faço as escalas deles, então eu sei que tem, né? Então, assim, eu sei que naquele dia, por exemplo, se eu for no posto, vai ter um psiquiatra lá. Então, assim, o que falta hoje é a informação, né? Então, 188 funciona? Sim, ajuda muito, né? Pode ser que eles não tenham todas as informações necessárias, como eu falei, porque são voluntários de várias áreas que estão lá para ajudar. Né? Agora, existem serviços que são especializados, mas que muitas vezes não são divulgados, né? Como os CAPs, né? Toda cidade tem CAPs, né? Na nossa região todos têm CAPs, tem um serviço de saúde mental. Ah, não tem CAPs no meu município, mas tem um ambulatório de saúde mental. Existem alguns serviços especializados nessas áreas, com psicólogos, com psiquiatras, com uma equipe preparada para isso, né? Só que, como eu falei para você, é pouco divulgado, né? É pouco visto. Que nem o CAPs aqui de Votorantim mesmo, é comum muitas pessoas falarem assim: nossa, eu não sabia que aqui era um CAPs, achava que era uma casa, que por sinal fica nessa rua aqui, né? Eu achava que era uma casa, e na verdade é um serviço de saúde mental, né? Alguns chegam lá: e aí, o que que trata aqui, né? Eu posso passar, né? Ah, eu chorei ontem, posso? Pode, é aberto, né? A gente só fala, que nem a gente fala, é um serviço de porta aberta, só que ele não vai passar com o médico psiquiatra naquele momento. Ele vai ser acolhido, a gente vai conversar, vai ver qual é a necessidade. Se for um caso muito grave, que não dê conta no CAPS, a gente manda pra UPA, né? Para unidade de pronto atendimento. Se é um caso muito leve, a gente encaminha para a UBS, mas sem atendimento a pessoa não fica, né? Então, como eu falei, o que falta hoje é a informação.
8 de setembro, outro domingo, e por isso eu chamo de domingo sombrio. Essa vontade de eu beber despertou quando a minha depressão surgiu, e eu tava decidido. Às 6 horas da manhã, já alcoolizado, peguei 4 metros de varal, amarrei firme na janela do meu quarto e enrolei meu pescoço.
Tem os episódios depressivos, tem a depressão profunda, tem, claro, que os graus de depressão. O episódio depressivo, a pessoa, ela não vai ter prejuízo no social. Ela vai trabalhar de alguma forma, ela vai cumprir com as suas obrigações, mas no fundo ela não se sente satisfeita. A depressão profunda, a pessoa nem de casa sai. Ela não tem coragem de fazer mais nada pra ela, pra família, mais nada. Então, ela não tem coragem de levantar cedo, ela não tem coragem de trabalhar, ela não tem coragem mais de lutar com a vida, porque não faz mais sentido. Agora, a pessoa que ela tem episódios depressivos, ela consegue cumprir algumas obrigações, apesar da vida estar um pouco sem graça, a vida estar um pouco preto e branco, mas ainda assim ela consegue dar conta de algumas responsabilidades e procurar ajuda. Geralmente a pessoa que está em depressão profunda precisa que busquem ela, porque daí ela quase não tem forças para poder reagir. Então aí é preocupante, porque daí ela não consegue mais conversar com ninguém, se relacionar com ninguém, e ela se tranca em si mesmo, né, no quarto, em si mesmo, e as pessoas precisam buscar. No caso, a família acaba buscando ajuda e falando: minha filha não sai de casa, não tem mais vontade de fazer nada, eu preciso de ajuda, porque ela não consegue mais sair da cama.
Comecei a fazer terapia e tô fazendo um tratamento com antidepressivos. Só que tratar os sintomas é diferente de tratar a causa. Então, quem estiver passando por isso, faça psicoterapia junto com psicólogo e psiquiatra. Eu tô na fila de espera do SUS por não ter condições financeiras. Evite dar detalhes para as pessoas. Nem todas vão te ouvir ou saber te aconselhar. Conte apenas a quem você realmente confia. Escreva ou grave áudio para você mesmo e ouça durante os dias e perceba a diferença de você 3 dias atrás, por exemplo. Peça ajuda a quem estudou para isso. É muito importante que você não veja psicólogo como um profissional para loucos, porque não é.
Você, nem eu, nem ninguém no mundo é capaz de resolver o problema de uma pessoa. É ela que é capaz. Mas é preciso que aquela pessoa que escute acredite nisso. Então eu tenho que acreditar, e eu acredito, nós voluntários de viver, acreditamos 100.000% que a pessoa tem dentro dela essa força capaz de fazer ela resolver o problema dela. Ela só precisa de alguém para não se sentir sozinha na hora de encontrar a solução, né? Então, essa situação da pessoa que tentou o suicídio, ou de alguém que tentou e ela está impactada, ou de qualquer sofrimento da vida dela, para nós é recebido sempre da mesma maneira, com acolhimento, com compreensão. Parece simples demais, né? Falar: ai, João, não é possível uma coisa dessa, que a pessoa passou por uma situação difícil dessa e você só compreendendo resolve. Resolve. Ela que vai melhorar. A questão é o quanto eu acredito que ela é capaz de melhorar e mostrar isso para ela. O quanto ela é capaz de fazer isso, o quanto ela tem de força dentro dela e de luz e de energia vital, que ela pode exercitar tudo isso, sim. Agora ela precisa sentir que isso é verdadeiro de quem a escuta. Então nós, voluntários do CV, acreditamos sim que a pessoa é capaz sim de resolver. E se ela não quiser resolver do jeito que nós acreditamos, porque nós valorizamos a vida, acolhimento é valorização da vida, é assim que a gente valoriza. Mas se a pessoa decidiu por ela mesma que não é aquilo, ela tem um direito. Então a gente respeita a pessoa incondicionalmente, não importa. Então não importa o problema, porque não é o problema que ela traz. Ela traz a dor, o sentimento dela. Então é o sentimento dela que a gente cuida. Porque os pensamentos ela vai cuidar depois que o sentimento tiver cuidado.
Mais que quem sofre depressão, todas as pessoas deveriam se tratar. Psicólogo deveria ser uma obrigação, assim como ir para a escola. A saúde mental é questão de saúde pública. Não tenham vergonha de precisar procurar ajuda. Não se escondam. Pelo contrário, tenham vergonha de não procurar ajuda. Desmitifique certas coisas que as pessoas falam. As pessoas não entendem nada de saúde mental. Só querem saber de cuidar da vida dos outros. Só você sabe o que você passa. O preconceito ainda é absurdo, infelizmente. Mas você é seu melhor amigo, sua melhor amiga. Eu confesso que eu ainda não superei. Mas é uma luta diária e cada dia que eu vivo é um dia que eu sobrevivi e aprendi coisas.
Se uma única pessoa se sentiu segura, se sentiu valorizada pelo CVV e vive isso, todo o trabalho que nós desenvolvemos já valeu a pena. Se uma única pessoa sentir que a própria vida dela vale a pena. Então a mensagem é essa, é valorizar mesmo a vida que a pessoa tem, só porque ela existe, independente do que ela pensa, do que ela faz, mas porque ela existe, ela tem valor. E a única pessoa que pode valorizar o mundo dela, fora dela, é a outra pessoa, é você, sou eu. E não é difícil fazer isso. Basta que a gente se disponibilize a sentar do lado da pessoa, oferecer a mão para ela e deixar lá, para ela pegar na hora que ela tiver condições, na hora que for a hora dela, o momento dela. Então, abra-se, abrace as pessoas, abra os sentimentos das pessoas de uma forma acolhedora, sem julgamento. Exercita fazer isso. A minha mensagem acho que é essa, sabe? Exercitar ser a diferença no mundo de alguém, né, sendo compreensivo.
Se eu for detalhar tudo o que aconteceu na minha vida, eu vou ficar aqui eternamente. Eu só não posso ficar sozinho com os meus pensamentos. Evitem ficar sozinhos com o pensamento de vocês. Tentem o máximo ocupar a cabeça. Ficar sozinho é perigosíssimo. Boa sorte na jornada de vocês e tenham fé.
Se você conhecer alguém que perdeu-se num labirinto de tristezas e não encontra formas de saída, pegue na mão e oriente. O simples fato de estar lá já significa muito. A depressão não é apenas uma doença, é bem pior do que isso. É a insuficiência, é a falta de ar, o apeito que açoita o peito todos os dias, é o frio na barriga que sai pela boca, é a raiva, sensibilidade e vontade de não estar mais presente, é corrosão e desespero de querer livrar-se de toda a aflição que corre em meio aos profundos pesadelos da face entreaberta. Então, você que está me ouvindo agora, por favor, haja. Se importe porque importa. Fale em algo, nem que seja: bom dia, como você está hoje? Parece que de imediato não vai resolver, mas quando se tem alguém do lado, acredite, fica muito mais fácil suportar o laço pré-enrolado no pescoço. Fica muito mais fácil suportar o peso que te fere e te traz para baixo todos os dias. A vida é difícil, ou se é, mas é linda. É lindo não saber o dia de amanhã. É incrível, incrível abrir o peito pro mundo e tentar fazer diferente. Há quem diga que tudo é imutável, mas eu discordo. Quando temos a intenção de ajudar, mudamos o mundo de alguém. Resiliência é a desconstrução e construção de cada tijolinho no peito. É sem querer olhar para o espelho e encontrar um sorriso para si de novo. É entender, compreender que tudo não passa de uma queda num buraco profundo. É saber que tem alguém lá, escalando a montanha arrochada contigo. É saber, é segurar a mão, firme, e dizer: estamos juntos. Vamos em frente.